Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
E ela está desfilando na Praça de Livro Novo e olha só que chique, não podia ser um palco mais delicioso que a Feira do Livro em São Paulo, que está acontecendo entre os dias 30 de maio e 7 de junho. E quem conversa bem viver é ela, Mariana Salomão Carrara, que está com o livro Cláudia Vera, Feliz Natal, obra-prima. Deixa eu te cumprimentar, Mariana. Prazer em falar contigo, obrigado pela disponibilidade, viu?
É muito prazer, obrigada a vocês.
Mariana, vamos começar falando um pouco então dessa obra que acabou de ser publicada, ainda está nesses primeiros momentos de contato, de autógrafo com os leitores, leitoras, porque é muito interessante que é uma obra que, de certa forma, acaba juntando seus dois mundos, né? Quem conhece a tua literatura sabe que tu é defensora pública também, além de ser escritora, tuas obras são de temas variados, que trazem bastante de traços autobiográficos, mas também de outras realidades que tu acaba mergulhando, como é bastante o caso de Abre Mais Sozinha do Mundo, que trata bastante sobre os produtores de tabaco no interior do Rio Grande do Sul, mas desta vez essa obra acaba falando muito do meio judiciário, porque o protagonista, o principal, o narrador é um juiz que está ali numa situação tanto quanto irônica, precisando se defender de um processo, enfim. Então, dá para dizer que essa obra está inaugurando o encontro das duas Marianas?
Então, uma coisa que sempre me perguntam nos clubes, nas conversas, é o quanto a defensoria entra na minha escrita, né? O quanto de histórias resvalam para a literatura, e eu sempre respondo que a defensoria me traz uma visão de mundo que invariavelmente vai parar nos livros, né? Então, não diretamente. É, teve até uma brincadeira ali com os processos, não fossem as sílabas do sábado, tem uma assistente social, não é sempre a hora da nossa morte, amém? Tem toda a questão social na Árvore Mais Sozinha do Mundo, mas que não tem nenhum paralelo, né, com a minha atuação, que é super urbana, né, aqui na Zona Leste de São Paulo. E aí, dessa vez, eu resolvi realmente fazer um encontro total desses mundos, e é um livro que eu não teria como escrever sem ser defensora. Acredito que eu até poderia chegar, né, na pesquisa, né, como eu fiz na Árvore, mas é uma percepção muito interna das rusgas, da tragicomédia um pouco ali do judiciário também. Eu procurei fazer um livro mais leve, apesar dos temas sempre pesados, sempre densos, né? Mas tem um humor, porque eu acho que a forma como eu sempre abordei o jurídico na literatura foi um pouco mais puxada para o humor. Talvez porque eu acho desconcertante, né? A nossa falha em prestar a justiça, e essa insistência nos ritos, né? Tem muitos ritos, cumprimentos, um vocabulário sempre autorreferencial, enfim, existem coisas que são cômicas, embora trágicas, dentro do direito, por isso que esse livro tem essa comicidade. E foi o momento que eu me entreguei para o direito sem escapar nem um pouquinho da ficção, né? Embora eu tenha coletado muitos depoimentos, então tem muita verdade, misturada ali na ficção, realmente é bastante literário. Só que trazendo a brincadeira justamente com a linguagem jurídica também.
Super, dá para notar isso logo nas primeiras páginas, que primeiro é um livro escrito por uma pessoa que tem conhecimento de causa, que tramita nesse meio, porque sabe usar o linguajar, conhece as expressões. Eu diria até que é quase uma crônica, sabe? Se a gente pegar um pouco desse ramo literário mais para o jornalismo, assim, claro que é um romance. Indiscutivelmente, mas o jeito de escrever, de contar as histórias que vem, tem muito desse caráter da crônica mesmo, que é a partir de relatos do cotidiano. E aí, te ouvindo um pouquinho, Mariana, sabendo que, embora você seja uma apaixonada pela escrita, que já falou isso publicamente, que teu sonho, teu desejo é se dedicar exclusivamente para a escrita, tu fala também como tu tem uma realização sendo defensora pública, principalmente pelo cargo, pela função que a defensoria pública tem dentro do meio do judiciário, né? Como que é talvez um pingo de esperança no meio de um lugar de tantos distanciamentos que a justiça nos coloca, né? Que é um linguajar que a gente não consegue compreender, uma vestimenta. E aí eu fiquei pensando que talvez a defensoria pública, assim como todo meio judiciário, tem suas falhas, e talvez tu escolhesse, então, tu escolha a escrita para tentar suprir essas falhas que a justiça não consegue chegar, que a defensoria pública, que a tua atuação como defensora não consegue atingir todas as pessoas que tu deseja, causar a justiça que tu deseja, às vezes tu deságua na literatura para talvez suprir essa aflição que tu sente.
Eu não sei se dá para colocar assim, porque a ordem é inversa na minha vida, né? Eu comecei a escrever muito novinha, foi uma paixão desde a infância, Então, eu sempre soube que eu ia seguir escrevendo, né? A minha publicação iniciou em 2007 como autopublicação, né? E eu lutava por editoras até chegar no Se Deus Me Chamar, Não Vou, com a editora Nós. Mas eu sempre sabia que eu ia seguir escrevendo, eu nunca tive essa dúvida, né? Eu tinha dúvida se eu ia conseguir uma publicar, né, uma editora com distribuição nacional e com segurança de publicação, mas eu sabia que eu ia continuar. E a defensoria foi o que me mostrou a possibilidade de continuar estudando direito, de fato, me formar e atuar completamente dedicada, dentro do direito, porque é uma instituição com uma concepção importantíssima, interessante. E que é a verdadeira ponte entre o ser humano, as pessoas, a população, e esse palco que é o judiciário. Então, de fato, foi um alento a criação da Defensoria no Estado de São Paulo, quando eu era estudante, e descobri todo o potencial dela, e já comecei a estagiar, enfim, já entrei na Defensoria de uma forma completa no final da faculdade, e já passei logo em seguida, nunca pensei em fazer mais nada da minha vida dentro do direito que não fosse ser defensora. Mas eu já a escrita já estava completamente dentro de mim. O que aconteceu foi que ao entrar na defensoria com 24, 25 anos e meus colegas também jovens, a gente ficou muito impactado com a dor do sistema de justiça, né? A população com quem, né, quando a gente lidava, principalmente eu que entrei no criminal, era um dia a dia muito dramático. E aí, de fato, a literatura começou a ser sugada pela defensoria, né? Eu fazia contos e textos curtos para publicar dentro da defensoria mesmo, os meus colegas encomendavam. Era um escape, ou talvez era uma sublimação de uma dor, uma vez que você havia transformado ali em arte ou numa história de uma outra pessoa, dava algum alívio ou uma melancolia ali que mais ajustada a um novo mundo. Então, a defensoria começou a contaminar num sentido assim artístico a minha literatura, e depois eu consegui voltar a escrever sobre diversos outros temas, que foi o caso dos outros livros, e agora essa conciliação, né, não como uma necessidade, mas como um interesse mesmo em abordar esses temas do judiciário literariamente.
E aí, Mariana, te escutando um pouco e pensando em todas essas aflições que seus e seus colegas enfrentaram desde o início da faculdade, eu queria te ouvir um pouquinho sobre a performance que juízes têm. A gente conhece muito os juízes que a gente tem como padrão, são os juízes do STF, e agora, principalmente por toda a condenação do Bolsonaro, mas tantos outros casos, a gente acabou vendo bastante dissessões do STF, e principalmente o Alexandre de Moraes falando assim, o Barroso falando assado, a Carmen Lúcia assim. Enfim, não é simplesmente uma pessoa lendo um texto de uma defesa ali, ou de uma argumentação, que poderia ser simplesmente a leitura. Tem exatamente uma performance, né? Me parece que é algo que também acontece nas outras instâncias, mas que como a gente coloca essas figuras como, né, uns sábios assim intocáveis, acho que às vezes a gente acaba ignorando esse lado teatral que existe. A sentença, a argumentação de um juiz, ela também não é simplesmente palavras, ela também tem os seus gestos, a sua forma de entoar. Tu vê assim dessa maneira?
Eu acho que sim, mas o interessante é que os seres humanos que compõem o judiciário, eles são muito diferentes entre si. Então, a forma de encarar a necessidade desses ritos também é diferente. Eu acho que existe o respeito entre as partes, o cumprimento de alguns ritos para manter, lógico, evitar nulidades e garantir totalmente a atenção a todos os procedimentos. Mas existe a acessibilidade, a relação com o humano, principalmente, né, saindo do STF, entrando na parte que o livro aborda mais, que é a primeira instância mesmo, a relação judiciário-povo e cidadão que busca justiça, tem como você deixar essa pessoa entrar, né? Então, existem profissionais que conseguem conciliar essas obrigações atendendo a população de fato, né? Ouvindo a história e entendendo por onde caminhar, e fazendo a população compreender o que está acontecendo com ela. E quando se falha, aí que o livro também aborda isso às vezes, o juiz no dia a dia, na correria, dá ali a sua sentença no modelo, e uma pessoa, um condenado, no caso criminal, quer compreender, mas quer compreender o texto que está ali. E aí que tem esse ruído que eu expresso no livro, né? Porque existe uma expressão que vai na sentença que é lance-se o nome do réu no rol dos culpados. E essa pessoa começa a ler sua sentença e falar, mas onde é o rol dos culpados? E ele fala, não, mas isso é só um procedimento, é só uma fala, só para dizer que seu nome está marcado. Ela, mas eu vou para o rol dos culpados? Ele, não, você não, tal. E quando a pessoa sai, o juiz olha o papel e percebe que o modelo está errado, que faz muito tempo ele não sabe nem desde quando ele está colocando, lance-se o réu no rol dos culpados. Então a pessoa se sentiu arremessada nesse local, ela já está algemada na audiência, já é uma sensação muito apavorante. E vindo de um ritual ali, de que ninguém nem sabe por que vem sendo cumprido há tantos anos, acontece esse ruído de comunicação que é dramático também. Então, esse é o tipo de coisa que eu gostei de explorar no livro e que provoca a humanidade das duas partes, né? Do condenado, do julgador. É um juiz, o meu personagem é um juiz extremamente indeciso e, por isso, muito cauteloso, muito cuidadoso, mas que também tem suas falhas, suas dificuldades de lidar também com os outros atores do judiciário e de compreender a nova cidade, né? Ele é deslocado de São Paulo, vai para um lugar muito pequeno, no Maranhão, que é muito longe da casa dele, é difícil de acessar, e não se integra, né? Ele fica ali, uma sensação alienígena, não consegue, o livro todo é uma trajetória dele, escrevendo essa defesa pessoal ali dele, tentando compreender também essas cidades, como uma pessoa externa que não se entrega e não se integra, né? Então, junta ali esses temas todos com a solidão dele, com a indecisão, e uma indecisão com um caso que eu não gosto de comentar, porque acho que é legal ler na literatura, né? Mas é um caso que também traz temas que me são muito caros, ligados à maternidade, enfim, relação aí entre mulheres, e que ele também precisa de uma ajuda externa ali, de outras profissionais muito competentes do judiciário para compreender. Então, tudo isso aparece ali para mostrar também outros integrantes que também fazem parte da decisão, né, do juiz. Não só ele, como um iluminado, vai chegar ali naquela decisão. E claro, também uma visita minha ao universo masculino, né? Minhas narradoras costumam ser mulheres. Quase 20 anos atrás eu lancei o meu romance, meu primeiro romance era um narrador homem, agora eu revisito isso quase aos 40. Então, tem várias experiências novas aí para mim, que é esse mergulho no jurídico e o narrador masculino, mas também trazendo o de sempre para mim, que eu gosto da intimidade, da solidão e desses pensamentos íntimos, né?
Narradoras mulheres ou objetos também, né? São as
Objeto
preferências.
também, cada.
É. Ei, Mariana, agora até aproveitando que eu fiz essa brincadeira que em árvore, a árvore mais sozinha do mundo, os narradores e narradoras são objetos ali que convivem com uma família do interior do Rio Grande do Sul. Eu queria falar um pouquinho sobre o espaço, né? Tu mesmo comentaste que, no geral, a tua trajetória é marcada pelo urbano, pelos centros, mas tanto a Árvore Mais Sozinha do Mundo é no interior, e agora esse livro mais recente, Cláudia Vera Feliz Natal, não é exatamente no interior, é numa cidade propriamente, mas uma cidade interiorana, né? 500 quilômetros de Cuiabá, que fica Feliz Natal no Mato Grosso, então, de alguma maneira, dialoga bastante com isso e dialoga com o cenário que essas duas cidades trazem, que são de plantações. Bom, no caso de Feliz Natal, é o latifúndio propriamente dito, aquela soja de perder de vista. Quando a gente está ali no interior do Rio Grande do Sul, essas plantações de tabaco, no geral, são pequenos fundos, médios fundos, não são propriamente tão grandes, mas acabam os dois reproduzindo bastante dessa lógica do agronegócio, do uso exuberante de agrotóxico e de uma outra maneira de lidar com a terra, né? Não que o meio urbano tem alguma maneira muito mais pacífica de lidar com o território, mas sem dúvida alguma o que a gente vê hoje do agronegócio é uma maneira de olhar para a terra apenas como mais um mercado, literalmente uma commodity, que é basicamente um ponto que une. Tu também faz essa conexão entre esses dois livros ou acabou sendo uma coincidência tratar desses temas?
Não, é bom você perguntar isso, porque eu acho que existe uma diferença bem fundamental entre esses dois, porque na Árvore Mais Sozinha do Mundo, eu realmente fiz um mergulho para retratar a vida ali, naquela lavoura, e representando outras lavouras do Sul, mas ali mais no Rio Grande do Sul, embora eu não tenha especificado. E eu queria realmente trazer o retrato, né? A sensação daquelas pessoas, o que elas estão passando, a realidade com as fumageiras, a depressão por agrotóxicos. Então foi um mergulho diferente a partir do olhar desses objetos que já amam aquela família, já estão bastante ambientados ali com eles. E então é outro tipo de abordagem, né? Ela como se ela fosse interna, né? A partir ali bem de uma proximidade deles. Já esse juiz, ele chega no Mato Grosso e ele não entende, né? Então não é um olhar para retratar Cláudia Vera Feliz Natal ou para retratar o Mato Grosso. É um olhar para retratar o deslocamento dele e a impossibilidade de acessar e compreender aquele lugar. Então, não tem a mesma abordagem e nem a mesma intenção. O que acontece é que eu quis representar a atuação em trânsito, né, primeira em trânsito, em pequenas comarcas, também para fazer esse deslocamento dessas pessoas que prestam concursos para qualquer lugar e vão parar em lugares que elas vão trocar toda hora, então elas vão se sentir provisórias o tempo todo, e aí a relação com essa população fica muito fragilizada. Eles sabem quem é o juiz, todo mundo sabe quem é, não se entrosa e também não se importa porque vai mudar em seguida, né? Então essa relação não precisaria ser em Cláudia Vera Feliz Natal, né? Poderia ser, eu gostei de escolher aleatoriamente como é a ida desses juízes para lá. É uma vez que passa no concurso, vai parar na cidade que calhar, não tem um estudo anterior, um apego, nada disso. Então eu fui descobrindo junto com ele as peculiaridades dessa cidade. Então tem um retrato que é feito para ambientar. Então, de fato, por exemplo, em Cláudia, tem a situação grave dos grileiros e da contaminação ali, da deriva também das terras dos assentados, dos camponeses, que vão, além da depressão, né, pelos agrotóxicos, vão perdendo a própria lavoura por conta da soja e da ação dos grileiros. Então, isso é uma situação de Cláudia que tem no livro, porque o juiz está julgando ali o que existe lá, né? Então, tem essa ambientação. Tem questão de caminhoneiro em Vera, tem as coisas regionais, né? Mas ainda não é a mesmo olhar, né? A mesma abordagem do Árvore Vai Sozinha do Mundo. É um deslocamento, mas é um deslocamento com esse olhar ainda alienígena, né?
Que, inclusive, diga-se de passagem, é um absurdo, né? A quantidade de elementos que tu conseguiu trazer na Árvore Mais Sozinha do Mundo, que quando eu me deparei, que não é nada a ver com o teu universo, assim, nada a ver no sentido de que não é uma realidade que tu cresceu lá, que tu passou uma parte da tua infância lá, e mesmo assim consegue trazer com toda aquela propriedade de conhecer até os objetos, os móveis e os sentimentos dele, que me parece que é uma camada ainda mais além do que conhecer as pessoas, mostra realmente que foi um mergulho muito profundo e que com certeza trouxe até hoje, né? Até hoje tu deve trabalhar bastante dessas memórias que tu adquiriu de lá. E para fechar, a entrevista basicamente está acabando, ainda quero falar um pouquinho mais sobre próximos passos e coisas do tipo, mas queria falar um pouquinho mais sobre a Árvore Mais Sozinha do Mundo, porque é um tema que, especialmente aqui no Brasil, de fato, é muito caro para nós, que é o uso dos agrotóxicos sem o devido letramento sobre o que isso significa, tanto para as pessoas que utilizam ali, né, sem os equipamentos ou até com equipamentos, mas com uma legislação muito frouxa, quanto para a população que apenas consome os alimentos, que acha que o problema é justamente essa ingestão indireta, né? Não consegue mensurar o impacto das pessoas que manuseiam os agrotóxicos. Vem um pouco a partir daí essa tua inspiração para fazer o livro, porque a gente é de uma geração que é basicamente doutrinado por uma propaganda de TV que diz que o agro é pop, que todos os pequenos agricultores têm uma convivência muito amistosa e boa com essa lavoura, com os produtos que usam, os agrotóxicos estão aí para fazer uma grande revolução positiva. As inquietações partiram mais ou menos daí, Mariana?
É, sim. É uma questão que me inquieta pessoalmente, principalmente a liberação de novos. A gente vai ficando desesperado com isso. Mas foi uma notícia da BBC, se não me engano, que informava uma epidemia de suicídios no Rio Grande do Sul, que me chamou a atenção. E quando eu fui ler e entender, era ligada ao uso de agrotóxicos na plantação de tabaco. Então, isso produziu uma média de suicídios muito acima da nacional. E foram perceber que essas pessoas estão contaminadas e entrando em depressões graves e longas e não tratadas, porque também tem áreas muito distantes em que as pessoas não têm acesso, né, à saúde mental, e levando a essa bomba relógio que a própria matéria chamava, né, de suicídio, junto com o superendividamento que algumas famílias entram, né, no sistema ali da fumageira. Então, eles têm que fazer da forma como é orientado, têm que usar os químicos que eles determinam, né? Então, se você decide fazer a plantação orgânica, você sai da integração, você não tem mais para quem entregar sua produção com garantia, né? Então, tem que fazer do jeito que eles falam. E a própria roupa de segurança, eu gostei de colocá-la como narrador, também por isso, porque ela é colocada ali pelas fumageiras como super necessária, né? Indispensável, entregue por elas, mas ela vai ficando velha. Ela vai ficando com furos também, e além de tudo, ela é inviável, né? É um calor extremo, o momento do uso ali das pulverizações, as pessoas passam mal, é muito impossível. Então, colocar ali uma voz infantil nela também, né? Justo no momento em que as crianças estão lidando ali com uma coisa que elas não deveriam estar lidando, e uma voz que está querendo ser querida, né? Querendo ser prestativa e participar, mas não consegue ser útil o suficiente, segura o suficiente. Então, isso é uma das questões que eu trouxe no livro. E partiram, sim, dessa problemática dos defensivos, né?
Essa é a Mariana Salomão Carrara, que está desfilando na Praça de Livro Novo. Cláudia Vera, Feliz Natal. Ela que é defensora pública e escritora e agora conseguiu já, como na carreira profissional, unir esses dois mundos nessa nova publicação. Já está disponível pela Todavia. E para fechar a entrevista, eu queria só te ouvir se, em que momento você está dessa tua trajetória rumo a se consolidar como apenas escritora, não como escritora e defensora pública? Se existe um caminho de fato, se você sente que está cada dia, cada ano, cada publicação mais próximo disso, ou se também tu já está em um momento da vida que está aprendendo a conciliar as duas coisas e não consegue se ver sem nenhuma das duas?
Essa é uma pergunta difícil. Eu não estou mais em sofrimento com relação a isso. Era muito mais difícil no começo, quando eu não tinha certeza se eu ia conseguir editora, então me dava aquela sensação que eu deveria estar lutando o tempo todo, escrevendo mais ainda, e estava na defensoria. Agora não, é uma sensação muito mais apaziguada, e a defensoria tem, né, a sua relevância extrema, como eu comentei, então não é um trabalho que me aflige, né, que me tira de um lugar de criação e me coloca num lugar estéril, né, de direito paralisado, direito maçante. Então não é isso, não tenho essa questão e pretendo continuar assim por muito tempo. Não estou vendo nenhum caminho fora disso e nem também vendo esse desespero para que haja esse caminho, né?
Tá certo. Tem um mal de jornalista que não pode ver a pessoa publicar alguma coisa, lançar uma coisa que já quer saber o próximo. Mas, enfim, com todo respeito, queria saber se tu já tem mais ou menos um próximo livro em mente, pelo menos um assunto, se já tá trabalhando alguma coisa.
Sim, eu pensei uma coisa, mas ela ainda está muito incipiente. Eu ainda vou sentir ela mais um pouco antes de começar a alardear por aí. Então, dá para dizer que já estou animada, já estou prestes a me encaminhar, mas não tenho nada concreto.
Muitos outros casos da Defensoria Pública virão antes dessa nova publicação, né?
É verdade.
Mariana Salomão Carrara, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Parabéns por esse trabalho e boa Feira do Livro, viu?
Muito obrigada, boa feira para vocês também.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.